hoje.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal impede sanções ao Estado de São Paulo por cálculo de dívida com a União.
Empresa é condenada por exigir que candidatos a emprego desistam de ações judiciais.
Concessionária terá de indenizar cliente atropelado no pátio do estabelecimento.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, determinou por meio de liminar que a União se abstenha de impor sanções ao Estado de São Paulo em razão de disputas sobre a forma de cálculo de juros da dívida com a administração federal.
Na decisão, o ministro baseou o entendimento em precedentes do Supremo Tribunal Federal já proferidos em favor de outros estados. Ricardo Viúla.
O ministro ressaltou que se trata de decisão liminar, sujeita a posterior reexame, e observa que a solução do litígio se encontra iminente, pois o ministro Edson Fachin já liberou para inclusão na pauta do plenário os mandados de segurança ajuizados pelos estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O julgamento das ações está previsto para a próxima semana.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deve analisar novamente o recurso do Ministério Público sobre uma ação de improbidade administrativa.
O Ministério Público questiona a exclusão da ex-governadora Rosinha Garotinho do processo que denuncia a suposta contratação ilegal de mão de obra para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Tiago Gomide.
Em primeira instância, o juiz excluiu a ex-governadora do processo, alegando que a Lei 8.429, de 1992, não se aplica aos agentes públicos. O Ministério Público apelou dessa decisão, mas o Tribunal de Justiça do Estado entendeu que o MP não usou o recurso adequado para o caso, que é o agravo de instrumento. No STJ, o Ministério Público pediu que fosse aplicado o princípio que admite que um recurso feito de forma inadequada seja aceito no caso de dúvida objetiva. O relator, ministro Humberto Martins, afirmou que a lei não diz de forma expressa qual seria o recurso cabível. Por isso, aceitou o argumento do Ministério Público.
A Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins terá que pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$200 mil.
A empresa condicionou a contratação de empregados à desistência em ações que moveram na Justiça do Trabalho contra ela e uma construtora.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
Após ser condenada em primeira e segunda instâncias, a Companhia Energética recorreu ao TST questionando a competência da Justiça do Trabalho para julgar o caso, mas o recurso foi negado. Para o relator do caso na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, a Justiça do Trabalho tem competência para julgar conflitos, ainda que sejam na fase pré-contratual. O voto do ministro foi acompanhado por unanimidade, ficando mantida a condenação e o valor de indenização fixado pelo TRT do Distrito Federal e Tocantins.
A Justiça do Trabalho, em Minas Gerais, condenou uma empresa de cosméticos a indenizar um trabalhador em R$7 mil por danos morais.
Isso porque ele não conseguiu preencher o cargo de gerente da instituição por ser homem. Carlos Ribeiro.
A testemunha declarou que os homens não podiam ocupar oficialmente o cargo de gerente e isso era de conhecimento de todos na empresa, sendo inclusive mencionado abertamente pela diretora. Na decisão, a juíza afirmou que a prática fere o princípio da isonomia e demonstra evidente discriminação sem explicação razoável, de modo a segregar os empregados do sexo masculino a determinado posto de trabalho.
4 de maio é a data final para o eleitor que mudou de residência dentro do mesmo município pedir a alteração do endereço no título eleitoral.
Para transferência, o cidadão deve levar o título de eleitor, comprovante de votação ou de justificativa feita em eleições anteriores, documento de identificação e comprovante de residência recente.
Uma concessionária de veículos terá que indenizar um cliente atropelado no pátio do estabelecimento.
O homem havia levado o carro para revisão e foi atropelado quando caminhava pelas dependências da concessionária.
O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Pedro Scartesini.
Em defesa, a empresa alegou culpa exclusiva do cliente que agiu com negligência ao caminhar desatento em um local de grande circulação de veículos. Mas na decisão, o desembargador afirmou que o estabelecimento tem a obrigação de garantir a segurança dos clientes e deve ser responsabilizado pelo ato ilícito praticado por terceiros. A indenização foi fixada em R$ 20 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você uma boa noite, bom feriado.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.